Bom dia a todos os ouvintes do Nauncast. Eu sou a Adriana e hoje vou conversar com o professor Dagoberto Buin Arena. Tá pronto, Dago?
Sim, tudo bem. Vamos lá para conversar.
Vamos lá. Eu escolhi uma obra na sua biblioteca de trabalho chamada Para uma Teoria da Língua Escrita, organizada por Nina Katashi. É uma obra que foi publicada originalmente em francês com o título Pour une théorie de la langue écrite, em 1988, e foi traduzida para o português e publicada pela editora Ática em 1996. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa obra.
A obra faz parte de uma coleção coordenada por Ferreiro aqui no Brasil e editada pela Ática. É uma grande coleção, tem grandes nomes. Todos eles discutem a evolução da escrita, os sistemas de escrita, e essa coleção praticamente não tem no mercado, né? Muito difícil de encontrar. Essa especificamente, né, organizada pela Nina Katashi, que é de origem egípcia, né, mas trabalhou na França, e parece que faleceu recentemente, né? Recentemente, talvez uns 3, 4, 5 anos. Né? O que que a Nina Katashi fez? Ela organizou, né, as comunicações de um evento que se deu na França em 1986. E o tema do evento é essa discussão sobre a autonomia ou não da língua escrita, o que é a língua escrita, o que é a língua oral, a relação entre uma e outra, que é um tema que eu tenho discutido muito, né? Porque isso tem uma grande importância na alfabetização. A alfabetização no Brasil e, de certo modo, no mundo ocidental, toma sempre como referência a língua alfabética, né? Considera como se fosse a língua alfabética e uma língua dependente e a língua escrita dependente da oral. Isso desencadeia todas as metodologias de alfabetização, né? Esse ponto de vista muda o modo de alfabetizar. Se a gente tem uma outra visão, né? E o livro faz isso, né? Essa discussão faz isso. Se a gente tem uma outra discussão que encaminha para uma certa autonomia da língua escrita em relação à língua oral, ou não só uma certa autonomia, mas se coloca em debate a natureza integralmente alfabética da língua escrita, tudo isso muda de figura. Então é preciso rediscutir isso. E esse livro é importante exatamente por causa disso, né?
Exato. Os professores, na formação inicial, têm muito pouco tempo para estudar a natureza da língua escrita, né? Uhum. Que é o objeto que ele vai trabalhar com as crianças e principalmente o professor alfabetizador. Uhum. Eu gostaria de ler alguns trechos aqui da apresentação da obra que a Nina escreve. E a gente vai comentando, pode ser?
Pode, pode. Agora, eu queria destacar que é interessante. Nós não estamos falando de um tema em debate posto hoje. Nós estamos falando de algo que foi discutido em 1986, que daqui, nós estamos em 2022, né? Que daqui a 4 anos, né? Já esse evento vai fazer 40 anos. Então, não é uma discussão nova. A questão é que ela não foi enfrentada, ela não é enfrentada na alfabetização. As teorias de hoje, os estudiosos, né, eles sempre cortam volta, sabe? Ignoram essa discussão e se prendem, né, ficam sempre preocupados com a tradição, né, da alfabetização, que é a relação entre oral, o escrito e o oral, e a dependência da escrita em relação ao oral.
E com isso a gente fica parado no tempo, né? E oferecendo às crianças um trabalho muito pouco significativo.
Na verdade, como não se enfrenta, como se ignora essa discussão, porque ela é espinhosa mesmo, né? As coisas continuam como sempre. E as crianças continuam sem aprender a ler, né? Sem aprender a escrever, essencialmente, né? Como a gente pensa.
Vamos fazer vontade às pessoas de lerem esse livro aqui? Vou ler o trechinho então. A invenção da escrita enquanto conjunto de signos organizados que permitem comunicar qualquer mensagem construída sem passar necessariamente pela voz natural data de apenas alguns séculos. Nem todos os povos têm escrita. Não se trata de uma passagem obrigatória de qualquer civilização humana. Pode-se mesmo dizer, com certa razão, que se metade da humanidade sabe ler, de uma forma ou de outra, pois haveria muito a dizer sobre o assunto, somente 1/4, sem dúvida menos, dos 4 bilhões e meio do planeta, sabe realmente escrever. e ainda assim considerando todo tipo de nuanças. A descoberta da escrita foi, sob muitos pontos de vista, bastante comparável à da informática de hoje e, sem dúvida, bem mais importante ainda. Ferramenta técnica, a escrita constitui, para as sociedades humanas, um instrumento de pensamento de primeiríssima ordem, uma espécie de segundo sistema de signos, capaz de representar as mais abstratas operações e as mais diversas e amplas informações. Você pode mastigar um pouquinho isso para a gente?
São tantos pontos aí de discussão, sabe? Eu não sei para onde começar. Vou começar... Bom, eu vou atualizar um pouco o dado, né? Ela está falando em 4 bilhões de pessoas no mundo. Hoje nós temos 6, eu suponho, né? Fala em 6, 7 bilhões de seres humanos. E ao falar isso, ela está dizendo que metade sabe ler. Mas mesmo quando ela sabe ler, ela coloca entre aspas aí, né?
Uhum.
Saber ler, ela diz, olha, saber ler, mas a gente tem que discutir isso. O que é saber ler? E, aí, e um quarto apenas sabe escrever. Ela coloca também escrever entre aspas. O que é escrever? Porque depende, né, da teoria, depende do olhar, a gente considera que uma criança sabe escrever ou não. Sabe ler ou não, né? Então não vamos entrar nessa discussão agora. Mas é interessante o que ela coloca, né? E outro ponto de vista é que ela aponta, né, é esse conceito inicial que ela fala, que é um conjunto de signos, que é escrito, é um conjunto de signos que não passa naturalmente pela fala, pela oralidade, né? Isso é uma definição dela, é um conceito dela, né? Porque ela é uma defensora mesmo de uma teoria da escrita, diferentemente de Saussure. Isso que ela quer dizer, colocar bem claro, né? O Saussure estudou a língua do ponto de vista da língua oral. Para ele, a língua é oral. E a escrita seria um sucedâneo, né, um auxiliar. E para ela, não. Né? Ela está querendo dizer que é preciso estudar, montar uma teoria da língua escrita. Eu não vou discutir agora a distinção entre língua e linguagem, né? Eu vou ficar aqui no terreno dela mesmo. Né? Mas eu queria destacar um outro aspecto. Então, primeiro é esse, ela coloca a língua como um sistema de signos, que não tem que passar pela oralidade, e nós sabemos que isso é um problema ainda hoje. Eu diria, é um mito, né? É um dogma, como dizem alguns antropólogos, né, que lidam com a linguagem atualmente, né? E a gente tem que botar isso em discussão. Não passa pela oralidade. A segunda questão que ela levanta, né, que é importante também, o segundo tema, é sobre a língua como uma ferramenta. Ela está usando ferramenta aí, o instrumento. Ela está botando um olhar antropológico, de uma antropologia que estuda a linguagem, o desenvolvimento da linguagem. Quando ela faz isso, ela está comparando, tomando a língua como um instrumento técnico, mas também como um instrumento de pensamento. Nós vamos ver isso aí, como instrumento de pensamento. E ela está comparando a informática. Agora, ela está falando de informática em 1986. Não é? Ela nem sonhava com o que acontece hoje. Veja como é que ela e esse grupo já tinha uma visão da função da língua para o trabalho. Quando ela toma essa referência, compara a escrita com a informática, né? Ela está colocando a escrita como uma mídia também. A oralidade é uma mídia, vamos inventar. Mas a escrita também é uma mídia. Como a informática também, né? A informática é um sistema que tem várias mídias. A escrita como mídia, isto é, como um instrumento técnico de pensamento e de registro, não tem muita coisa a ver como um instrumento de transcrição da oralidade. Ela tem a sua autonomia, ela tem a sua maneira de se manifestar. É isso que ela está pensando, né? Uma teoria da língua escrita vai envolver muitos aspectos, muito mais complexos, do que aquele reducionista de entender a língua escrita como uma transcrição da oralidade. Essa é uma questão, né? É importante também. Tem que ser discutida.
Para os ouvintes do Nowncast, quero deixar claro que nós estamos retirando trechos da apresentação da obra. Isso para, quem sabe, animar vocês a lerem a obra completa. A referência completa da obra estará abaixo aqui do nosso podcast. Eu vou ler mais um trechinho da apresentação. A superioridade absoluta do alfabeto, considerada como um ideal insuperável por nossa tradição estreitamente eurocêntrica, parece de fato uma noção ultrapassada. Embora seja verdade que o alfabeto latino, com suas variantes e hoje adotado de maneira crescente, estendendo-se cada vez mais por regiões onde vivem mais ou menos 2 bilhões de pessoas, existem, de outro lado, pelo menos 25 grandes sistemas gráficos diferentes no mundo. entre os quais o da China, 1 bilhão de pessoas, e os da Índia e países vizinhos, mais 1 bilhão, sem contar grupos menores, mas não menos interessantes, aos olhos dos linguistas. Na África, por exemplo, ao lado dos hábitos dos povos islamizados, 200 milhões de pessoas, ou latinizados, de 100 a 150 milhões, e sem voltar aos sistemas mais antigos, encontramos até 90 sistemas diferentes. Ocorrem algumas tentativas de atualização ainda hoje, feitas pelos próprios usuários, muito frequentemente de maneira confusa e sujeita a diversos riscos. Mais um trechinho, e agora especificamente traz a discussão do alfabeto, da evolução do alfabeto, que é um tema que os professores alfabetizadores têm muitas dúvidas ou não se coloca dúvida em relação a isso.
O que a Catar está querendo dizer, né, é que a nossa língua ocidental, que toma como referência os caracteres latinos, né, não é a língua mais evoluída. Essa é uma visão da Europa, né? E nós herdamos essa visão da Europa, né? Mas não tem bases linguísticas. Essa que é a questão. Essa afirmação, sabe, de que nós somos os melhores porque o alfabeto evoluiu mais do que as outras, né? Isso não tem razão de ser. É como se a gente negasse a importância e a funcionalidade, ou a eficiência, vamos falar assim, né, do sistema chinês, né, japonês, e do árabe, né, ou do alfabeto cirílico, né, e por aí vai. O que acontece com a linguagem é que durante o período em que uma região, uma nação, né, vamos tomar aqui no caso a Europa, né, quando ela se torna poderosa do ponto de vista econômico, ela impõe aos outros a sua cultura e o seu modo, no caso aqui, de escrever, né, o seu sistema de escrita. E aí todo mundo passa a achar, né, que aquele sistema é mais evoluído do que os outros. Mas isso tem um peso econômico, sabe? Cultural, né? De domínio de um grupo em relação aos outros grupos. No Brasil, né, na América Latina, no mundo ocidental, nós acabamos acreditando que a nossa língua, né, porque tem um alfabeto, que tem 26 letras, que dá para escrever tudo, que ela é mais evoluída do que as outras. Não é. O que ela está colocando, dizendo aí, não é nada disso. As outras línguas talvez sejam até mais evoluídas. E a gente ignora. Ela tá aí, né, citando a possibilidade, né, de existência de muitos outros sistemas menores que são desprestigiados e não são nem estudados pelos linguistas. O ponto central aqui nesse trecho, para mim, é: o alfabeto não é o ponto final, o ponto de chegada. Não é mais importante que as outras línguas. Não é porque nós usamos 26 letras que nós somos mais importantes, que a nossa língua é melhor, mais eficiente. Não é. E, além disso, nós vamos ver depois, né, em outros momentos, que esse sistema tão reduzido, né, ele pode ser uma armadilha para as crianças. É o que dizia o Foucault Bela, né, já dizia lá atrás. E o Bajar também. É um sistema que a gente pode retirar o som sem saber o significado. E em outros sistemas, não. Ou você entende para dizer, ou se você não entende, você não diz. Então a nossa língua, apesar de aparentemente ser muito eficiente, ela é traiçoeira.
Uhum.
Vou dizer claramente, olha, em relação ao japonês, há um dos sistemas do Japão, que é o kanji, que é o mais complexo, que derivou do chinês. Não que eu saiba kanji nem o japonês, né? Eu tenho lido sobre isso. E conversar também com pessoas, né, que sabem japonês. Eles dizem, olha, a gente olha, portanto a gente vê. Olha as marcas, né, gráficas, olha os kanjis, que são aqueles, né, conjuntos de sinais, conjuntos de signos. A gente olha e diz o que está escrito. A gente não pronuncia o que está escrito, a gente diz o que está escrito. Se a gente olhar para os kanjis, olhar para esses signos e não compreender, não tem como pronunciar. Não dá para pronunciar. Então é o sentido, é visto a relação entre mente e olhos, que percebe os sentidos e pode dizer os sentidos. Nosso sistema alfabético é traiçoeiro exatamente por causa disso. A criança pode olhar, e a escola ensina a criança a olhar, mas ela não ensina a olhar apenas. Ensina a pronunciar. Olha, mas pronuncia, tem que pronunciar. E a criança pronuncia o som que estaria, o fonema que estaria aprisionado ali naquela letra, né? não é aquele grafema, ela pronuncia sem ter noção do que está lendo. Então, esta é a grande armadilha do sistema alfabético. Os professores caem, todos caem, e as crianças leem, mas não compreendem, como diz ele. Na verdade, elas não leem. Quem lê é a criança japonesa que está lendo o kanji. Essa conduta. A nossa criança, a ela não é ensinada essa conduta, é ensinada outra. Retira o som. Ela retira, mas não lê.
Excelente exemplo. Na verdade, o Eli usa esse termo, eles leem, mas não compreendem, como título do livro, retirado da própria boca dos professores.
Exatamente.
Né? É. E os professores, quando dizem isso, eles leem, mas não compreendem, talvez tenha por trás de tudo isso uma falsa compreensão do próprio professor do que seja ler.
Perfeito.
Então é necessário que nos debrucemos no estudo sobre o tema. Né?
Então veja, tudo isso tem a ver com o sistema alfabético.
Sim.
Tá? Então o sistema alfabético ele é paradoxal. Ao mesmo tempo que ele é econômico, né? Com poucos sinais você faz das tripas coração. Ao mesmo tempo, leva as crianças, e depois as crianças crescem, e não conseguem sair da armadilha em que elas foram postas já na alfabetização.
Levam as crianças e os professores nessa armadilha e fica um ciclo sem fim, né, de repetição dessa prática.
Eu sempre insisto que os detalhes importam. A gente não pode tratar a alfabetização e essa discussão aqui assim de uma maneira rápida, superficial. Não, é assim, é nossa escrita alfabética, Não é, sabe? As coisas são complicadas, então é preciso pensar no detalhe, porque o detalhe importa. Quando a gente trabalha com as crianças, cada informação que a gente dá pode levar a criança para uma armadilha, para um falso conceito.
Certo. Continuemos mais um pouquinho com o trecho da Nina. Quanto a nossos próprios sistemas europeus, os problemas que se colocam não são menos importantes. Como satisfazer-nos com a visão infantil com a qual lhe aplicamos simultaneamente, de modo paradoxal, dois julgamentos contraditórios? São transparentes de acordo com o ideal e, ao mesmo tempo, opacos, incognoscíveis? Nessas condições, o que é uma escrita dita alfabética? Aí também as coisas avançaram muito nos últimos anos. Em primeiro lugar, hoje parece claro que nosso conhecimento da língua e da escrita repousa em um certo número de crenças inculcadas desde a infância e cuja veracidade não parece, em momento algum, dever nem poder ser questionada. Entre tais crenças, figura uma imagem linear e pouco dialética da evolução dos sistemas de escrita. Bem embaixo, as escritas ditas primitivas, todas elas impregnadas e próximas da imagem, a qual teriam desde o início tomado seus atributos. Bem no alto, o alfabeto, cuja elegância prática e abstrata confunde-se intimamente para nós com a antiguidade greco-latina, origem e ponto de referência inextirpável de nossas sociedades. E é, portanto, associada a toda uma tradição de valores morais, de progresso científico, de pensamento claro, preciso e também da democracia, à qual aderimos por completo. Nessa visão idílica, a escrita, brilhante auxiliar da linguagem oral, figura de maneira comportada na vitrina das peças raras da história das técnicas, ao lado da roda, do barbante, do zero e do metro padrão. Um pouco que você estava já tocando nesse assunto, sobre essa superioridade que a gente coloca para a língua alfabética, né? Para a escrita alfabética, não língua, para a escrita alfabética.
Ela está retomando um pouco aqui a questão, a temática inicial, né? Lá que nós começamos a discutir. Tem alguns pontos importantes aí. Um em relação à transparência, né? Que ela está falando, a transparência e a opacidade. O que é transparência? Eu me lembro que o Eli, numa conversa que nós tivemos, né, ele dizia, não, porque eu achava que a língua portuguesa era transparente. Porque eles dizem sempre, né, os franceses, os ingleses, dizem, ah, o espanhol é transparente, o português é transparente. O que quer dizer transparente? É que há uma proximidade, né, estreita entre o que se escreve e o que se pronuncia. É como se nós escrevêssemos exatamente como falamos. Eu dizia ali, não é não, essa é a visão que vocês têm, porque vocês têm, o francês não é assim, o inglês não é assim, e vocês acham que nós somos transparentes. Não tem língua transparente, eu dizia para ele. Não tem, porque nós, mesmo português, aparentemente nós escrevemos como falamos, mas não fazemos isso. Isso é opacidade. Opacidade, quer dizer, não há uma transcrição. A escrita, né, ela desrespeita essa relação entre grafema e fonema prescrita, né, inicialmente pela língua alfabética. Porque esse é o princípio alfabético, é esse. Eu escrevo porque eu pronuncio dessa maneira, essa relação. E é como se fosse uma prescrição. E não há língua, não há homem que obedeça uma prescrição. Não há povo, sabe? Não há nação que obedeça essa prescrição. Porque a língua é viva. A língua, eu estou falando da língua oral, ela é viva. E a língua escrita se distancia da oralidade e cria e anda com pernas próprias. Ela se organiza de uma maneira específica e vai se distanciando. Vamos dizer, todas as línguas seriam opacas. Opacas porque a ortografia não obedece à transcrição, obedece à oralidade. Mas, por incrível que pareça, ela vai falar das crenças aí. Uhum. Nós temos crenças que vêm desde a infância. Essas crenças, eu diria, ela está falando em crenças, mas antropólogos franceses atualmente, né, como a Isabelle Fontanelle, ela vai dizer que é um dogma. Nós temos dogmas, e os dogmas são difíceis de se quebrar. E esse é um dogma da transparência, uma crença de transparência. E a gente vai aprendendo isso ao longo da infância, e vai ficando, né? vai ficando, e ela diz, olha, essa é a visão, novamente, né, ela vai situar na Europa, né? É uma visão eurocêntrica. Nós temos uma visão da língua alfabética, que o francês não é tão transparente, nem o inglês, mas o espanhol e o português sim. E com essa visão eurocêntrica, nós vamos nos realimentando e achando que nós somos os melhores povos. Eles estão falando da Europa, mas nós somos descendentes dos europeus. A nossa cultura é uma cultura europeia. E ela diz, nós inventamos algumas coisas, e porque inventamos e somos poderosos, queremos ditar para todos que isso é assim mesmo. Não é? É o caso aqui que ela cita do zero, do metro, tá, tá, tá. Então a questão novamente que se coloca é esta. Não é um privilégio, sabe, dominar, ter uma língua alfabética. Línguas alfabéticas não têm uma preponderância em relação às demais. E mais ainda, a nossa língua talvez não seja alfabética. É o que ela quer dizer.
Essa história do Eli que você conta é interessante porque ele próprio, quando começa a escrever depois, descobre que a língua portuguesa não é transparente. Uhum. Exatamente como as crianças, né? As crianças, o professor indica, escuta e escreve o que você escuta. E a criança vai lá e escreve de um jeito que não pode escrever, né?
É exatamente isso. Porque ele tinha uma visão bem europeia, francesa. Porque o francês, a gente escreve de um modo, não é? A ortografia não tem nada a ver praticamente com a pronúncia, não é?
Sim, nem a palavra é muito mais comprida do que a pronúncia da própria palavra.
As marcas, então, as marcas de singular, plural, não tem nem verbos, nem nomes, isso não aparece na oralidade, né? Só aparece na escrita. E ele, então, é influenciado pela língua francesa, ele olhar para a nossa como se a nossa fosse bonitinha. Né? É transparente. Na verdade, ele percebeu aqui aos poucos que não é.
Que não era, e ele criou um exemplo ótimo dessa relação dele com uma nova língua no próprio livro. Eles leem, mas não compreendem onde está o equívoco.
Outro ponto que eu acho importante aqui, né, só para fechar esse tópico, é a respeito da linearidade. Né? Essa visão nossa de que a língua evoluiu de uma maneira linear, sabe? Sequencial, assim, como se não houvesse contradição, ela diz ali. Uma visão pouco dialética da língua.
Uhum.
Veja, mas que língua? Nós temos a língua oral e temos a língua escrita. Eu diria, aqui, né, tomando como referência o próprio Voloshinov, né, eu diria que, na verdade, nós temos uma linguagem oral e uma linguagem escrita. A língua, ela é abstrata, porque ela é apenas um sistema organizado para se estudar a linguagem. Então, se toma a linguagem, se descreve essa linguagem, do ponto de vista gramatical ou não, ou do ponto de vista da sua construção ou não, né? E isto é a língua. Mas não é isso que está no dia a dia, no uso, na boca das pessoas. E do mesmo modo a linguagem escrita. A linguagem escrita é a linguagem que está no dia a dia. A língua escrita, aqui ela tá propondo, né, por uma teoria da língua escrita. Uma teoria da língua escrita seria o estudo da língua. dessa linguagem, uma organização, uma descrição de como é essa linguagem, mas numa fotografia, num determinado momento da história, né, se tira uma espécie de fotografia daquela linguagem e se descreve aquela linguagem. Mas como ela diz aí, é um movimento dialético, não para. Então, essa descrição, ela não permanece durante muito tempo, porque a linguagem que deu origem a essa descrição, a esse sistema de língua, continua evoluindo, no caso da nossa linguagem escrita. Isso quer dizer, então, que não há uma evolução linear, e nós estamos falando mais de linguagem escrita, e o que nós estamos com as crianças não é uma língua escrita, mas é uma linguagem escrita. Elas têm que aprender a lidar com a linguagem escrita. O estudioso, o linguista, esse sim, ele vai estudar a linguagem escrita e vai descrever um sistema. E ao descrever o sistema, naquele momento histórico, ele está como se estivesse consolidando, congelando aquela linguagem. Esse congelamento seria a língua. Então a língua é a descrição, é o estudo. Uhum. E não é isso que nós estamos que devemos ensinar para as crianças. Devemos ensinar linguagens.
Isso tudo é muito difícil de entender, né? Eu fico pensando aqui que o professor alfabetizador se coloca numa situação de aprendiz de uma nova língua, de uma língua estrangeira, uhum. Talvez ele consiga enxergar também muitos detalhes, né? Muitas nuances que envolvem o processo de aprendizagem de uma língua e talvez ele consiga reelaborar também alguns processos metodológicos que ele coloca para a criança, que no ensino da língua estrangeira para o adulto não faz sentido nenhum. Não sei, eu fico pensando que seria uma prática interessante.
Mas você disse que o Eli compreendeu melhor o português. Aliás, ele compreendeu melhor o francês quando ele aprendeu árabe, lá na Argélia, depois no Marrocos, né? E quando ele aprendeu português aqui. Ele compreendeu melhor a sua língua. Quando nós entramos em relação com uma língua estrangeira, uma situação de aprendizagem ou mesmo de imersão, nós compreendemos melhor a nossa língua e compreendemos melhor também a nossa cultura. E o que você está falando aí, suponho que seja da sua própria experiência. Você está estudando, sim, línguas estrangeiras e aí você percebe a diferença que existe entre aprender uma língua estrangeira lidando com a linguagem escrita e linguagem oral e quando se aprende o português como se fosse uma teoria de uma língua escrita.
Eu já teria desistido das línguas estrangeiras que eu tenho tentado aprender, uhum, se os professores me dessem as atividades que os professores alfabetizadores dão para as crianças.
Sim. O Bakhtin já dizia isso. O Sherpa, né, que foi um linguista que antecedeu Voloshinov e Bakhtin, também dizia isso, né, dessa mistura de línguas. A mistura de línguas é saudável. E é um mito também. Ah, vai misturar, não, tal, vai atrapalhar o português.
Vai ajudar.
Não, ajuda. Não é? Nós processamos essas línguas e uma língua ajuda a compreender a outra. E nós compreendemos melhor a nossa língua materna quando aprendemos uma língua estrangeira.
Dago, eu te proponho um último trechinho para a gente fechar aqui o nosso Nowcast.
Tá bom, senão o pessoal vai se cansar de
escutar
essa
depois
história.
A gente não pode ler o livro todo para eles, não. Eles vão pegar, uhum, o livro e fazer a leitura individualmente ou em grupo, porque esse livro pede uma leitura também, uma discussão em grupo, né?
Não, esse livro aí é...
É osso.
É osso.
É osso.
É um paralelepípedo, né? Porque, na verdade, são vários artigos, né, que resultaram das comunicações daquele congresso, né, a que me referi, sim, lá antes, em 1986. Né?
Então vamos lá, caros ouvintes. É o último trechinho de hoje.
Uhum.
Percebe-se que não é a aparência, a materialidade dos signos que importa, mas seu valor. Uhum. Na verdade, se formos além da superfície das coisas, o inglês e o francês, de certa forma, reconstruíram a partir de um arsenal de formas disponíveis, que chamamos alfabéticas, verdadeiros sistemas plerêmicos, isto é, cheios de sentido, à semelhança dos antigos egípcios, dos chineses e, em parte, dos japoneses atuais. As conclusões mais recentes consideram que o inglês, por exemplo, embora mantendo um elo não negligenciável com suas raízes germânicas e latinas, apresenta um sistema fonologográfico Demonstrou-se, por outro lado, que o francês utiliza um sistema, segurem-se, fono, morfo, logo, grâmico.
Esse trecho final é um trecho também muito interessante, né? muito contundente, né? Porque ela está, até certo ponto, ironizando, né? Ela fala, segurem-se, né? Eu vou falar aqui uma heresia, né? E fala do francês, que é fono, como é?
Fono, morfo, logo, grâmico.
É, grâmico eu não sei bem o que é.
De gramatologia do Derrida, talvez?
Talvez, é gramático, né? É. Pode ser, né? Pode ser que tenha a ver com isso. Grâmico tem a ver com gramático.
Porque mas o Derrida esteve nesse. Está aqui nesse. Presente nessa obra, né?
É, porque o.
Ele não, as ideias dele.
As ideias dele, porque eles têm com referência o Derrida, né? Um filósofo que estudou, não é? Essa independência, vamos dizer assim, né? Entre a autonomia entre a linguagem escrita e a linguagem oral. Mas ela disse que o francês seria fono.
Morfo.
Fono, quer dizer, sonoro. Morfo, que é da morfologia, da forma, né? Logo é essa visão visual do conjunto. E grâmico, talvez seja vamos supor aqui uma organização, né, gramatical, né, que esse grâmico também indica as coisas. Nós sabemos disso, né? Que as desinências têm sentido aqui, não é? As desinências, os prefixos, coisas assim, não é? E aqui eu estou falando do inglês, como é que ela fala do inglês? Fono.
Do inglês, ela diz assim: embora mantendo um elo não negligenciável com suas raízes germânicas e latinas, apresenta um sistema fonologográfico.
Então, novamente fono, que é o som, logo, que é da visão do todo, né? E o gráfico, que são as marcas gráficas. E ela usa uma palavra aqui que eu nunca tinha lido antes, que é o
plerêmico.
Plerêmico, né? O que ela está querendo dizer com isso? Né, com
essa... Verdadeiros sistemas plerêmicos, isto é, cheios de sentido.
Perfeito, é isso aí. Qual é a discussão que nós fazemos hoje aqui, né, atualmente? Alguns grupos fazem, né? Eu me incluo entre eles. E junto com o Eli. Que o caractere, quer dizer, nós não estamos falando mais de letra. Porque no mundo latino, no mundo do sistema alfabético, é letra. Mas se a gente olha para a linguagem escrita como uma linguagem gráfica, e que os caracteres ajudam, têm uma função na construção dos sentidos da palavra, nós vamos trabalhar com caracteres. Não só letras, mas, né, os outros caracteres que estão no teclado do computador, por exemplo. Visíveis ou aqueles que aparecem, né, quando nós mexemos no teclado. Quando ela fala em plerêmico, aí, ela tá querendo dizer que a ortografia porta sentido. Quando ela diz isso, ela está afastando a ortografia de uma dependência em relação à oralidade, ao som. Porque eles têm sentido. Então, se eu coloco tal caractere ou tal caractere, é porque eles fazem sentido. E o conjunto deles, numa visão logográfica, vai também trazer sentido. Então, ela está dizendo que a ortografia tem uma importância. O inglês não tem nada a ver com a pronúncia. O francês não tem nada a ver com a pronúncia. Mas eles são plerêmicos. A linguagem escrita. Porque elas têm sentido. Tem que se ver para dizer, olha, isso aqui quer dizer tal coisa. E a escrita, ela procura sempre estabelecer distinções. Se na oralidade as coisas ficam meio confusas, meio iguais na pronúncia, o francês acontece isso. O que distingue o sentido, o que aponta os sentidos, é a maneira como as palavras estão escritas. Em português também. Ela está falando do inglês e do francês, porque são línguas europeias que estão lá, não é? Claro que o português também, mas ela não está discutindo aqui o português e o espanhol. Está discutindo o francês e o inglês. Mas se nós trouxermos para o português e para o português brasileiro, nós vamos entender que também esse conceito plerêmico está presente. A ortografia tem valor. A palavra valor aparece aqui. É menos pela forma, né? Existe a forma, mas a forma indica valor. A importância está no valor. Então os caracteres têm valor.
Vou ler um trechinho aqui para confirmar isso. Percebe-se que não é a aparência, a materialidade dos signos que importa, mas seu valor.
Isso. E tem importância a forma? Tem.
Claro.
Mas a importância maior está no valor. Quando nós ensinamos para as crianças as letras na alfabetização, eu digo do ponto de vista comum, tradicional, nunca se fala no valor. Se fala apenas na forma e no nome dela, da letra, né? E da sua relação com o som. Aquela prescrição que eu falei, né? Uma prescrição é assim, que essa prescrição ela é falsa, né? Ela não se dá. E nunca se fala do valor. O Vygotsky vai falar em função. As letras têm função na construção dos sentidos de uma palavra. Aqui, ela está falando do valor, que tem a ver com o Vygotsky. E lá atrás também ela cita o Vygotsky, né, quando ela fala da importância da escrita como instrumento de pensamento. Em um momento ela vai falar sobre isso. Então aqui a gente tem essa ênfase na ortografia ou na palavra vista, como logo, né, como logo, a palavra vista. E esses caracteres têm valor de sentido na construção. Portanto, a linguagem escrita ela ganha especificidade, exatamente. A ortografia tem importância? Tem, muita importância, porque sem ela o sentido vai pro ralo.
Dago, muito obrigado por essa troca, por ter apresentado para o público, para nós aqui mesmo do Naum, essa obra. Eu sei que você garimpa muito bem obras que são importantes para o foco que o Núcleo de Alfabetização Humanizadora tem se debruçado no sentido de estudar, de avançar e de romper com esses dogmas que estão por aí, né? Muito obrigado pela tua presença, pela obra disponibilizada e pelas explicações. Obrigada.
Tá, eu só queria fechar para enfatizar que é preciso sempre... A gente tem que fugir dos estereótipos, fugir dos conceitos que são repetidos sem reflexão e assumidos sem reflexão. Trechos como esse que você leu, que é uma apresentação da Nina Katash, eles são importantes para a gente perceber que as coisas não são tão simples em alfabetização.
Uhum.
Há muita simplificação, há muito reducionismo, como se tudo fosse muito tranquilo e simples. Não é. A gente pode fazer isso, só que é um preço. As crianças não aprendem a ler e nem aprendem a escrever, porque a nossa visão se torna muito limitada do que é a linguagem escrita e da importância dos olhos e da mente nesse processo. Por isso, eu repito, os detalhes importam. A gente tem que pensar em detalhes, botar atenção nessas discussões aqui. Obrigado pelo momento que me foi dado para discutir esses temas.
Tá aí, pessoal, uma obra difícil, uma obra que vocês precisam enfrentar. Aviso que nós não temos essa obra em circulação, apenas pelos sebos, né? Pela estante virtual vocês podem encontrar. Reafirmo que a referência completa da obra está aqui abaixo do nosso Naumcast. E se vocês acharem realmente difícil a leitura, façam grupos, juntem-se, né, com um parceiro, uma parceira, com um grupo de estudos e vamos enfrentando a nossa luta, lendo e saindo desse caminho único e dogmático que tem sido apresentado para nós, na formação de professores, nos documentos oficiais. Vamos romper com isso buscando outras coisas, outros olhares, outras informações. É isso, minha gente. Um abraço a todos e até o próximo Naumcast.